Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 49º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon, A Casa do Dragão. Eu sou a Flávia Leão.
E eu sou o José Bueno, e esse é o melhor podcast desse Brasil. E olham só, galera, nós estamos a um episódio de ser o nosso episódio número 50. E no episódio de número 50, a nossa convidada ilustre, a Lainara Araújo, vai nos dar 50 pães de queijo. Ela vai encomendar e vai mandar pra gente por Sedex.
Fala, Lainara, que você só ia fazer isso se você fosse uma convidada, já que você não é convidada, já que você é permanente, né?
Exatamente, gente. Eu já sou de casa, não preciso mandar os pãezinhos de queijo, mas o Gesiel bem que podia dar uma visitada em BH pra gente fazer uma reunião de A Casa do Dragão Oficial, por que não?
Estarei em BH em outubro. Inclusive, a gente pode trocar uma ideia aí pra ver se a gente arma alguma coisa. É, estarei no evento. O evento vai ser num sábado. Domingo, com certeza, farei algo com a Flávia. A Flávia já vai separar o domingo o dia todo. E a gente podia armar um esquema, hein? A gente podia armar um esquema. Comer um pãozinho de queijo.
Super top.
Vamos desenvolvendo essa ideia aí. De repente, também já fazer a reunião com a Lainara e o noivo, né? Sobre o casamento que eles vão me contratar. Enfim, né? A gente vai... Vamos desenvolvendo essa ideia aí. Vocês têm que entender que o meu negócio é vender, galera. Meu negócio é vender. Qualquer hora é hora.
Errado não está. Tem que vender seu peixe.
Tem que vender o peixe. Aliás, nossos ouvintes de todo o Brasil aí, quem estiver aí se planejando para casamento, ou então se você tem uma empresa, quer fazer um vídeo ou uma sessão de fotos corporativa, chama no direct.
Fala aí qual que é o seu Instagram, Gesiel.
Meu Instagram é @gesielbueno. Gesiel Bueno se escreve com Gesiel Bueno, igual Buenos Aires. Só digitar @gesielbueno, serei o primeiro resultado que você vai ver.
Ou Kinder Bueno.
Muito bem. Você já sabe, mas não custa lembrar que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, manda e-mail no contato @despertadodragão.com.br ou pelas nossas redes no X, ex-Twitter, que é @despertadodragão, e no Instagram, que é @despertadodragão, ou ainda pelos comentários do YouTube, ok?
E hoje nós vamos falar sobre o 6º episódio da 2ª temporada da série A Casa do Dragão, cujo título é Os Plebeus.
Sim, Gesiel, a sinopse, por favor.
Aemond expulsa Alicent do pequeno conselho e diminui a importância da mãe, enquanto Larry Spector do Strong exerce sua funesta influência sobre o rei Aegon. Em Harrenhal, Daemon se sente perdido e pede ajuda a Aelys Rivers e o Lorde Supremo das Terras Fluviais morre. A primeira tentativa de Rhaenyra de encontrar um novo Cavaleiro de Dragão falha em meio a fogo e sangue. Mas Fumaresia encontra seu novo domador e um homem do mar.
Gesiel, eu ouvi dizer que esse episódio foi uma aula de roteiro e já foi considerado por alguns aí profissionais da crítica como o melhor episódio dessa temporada. Você concorda? O que vocês acharam, pessoal?
É, eu não fiz ainda um comparativo. Mas foi sim um excelente episódio. É, não apenas em matéria de roteiro, mas em matéria de produção também. Um episódio interessantíssimo. Rolou as maquinações políticas que a gente sempre ama, que a gente sempre adora. Não teve ação, mas teve umas cenas meio gore, meio problemáticas, que eu acho que é o que faz assim ter tanto sucesso na série, né? A gente tem que entender que a série ela tem que ter esse aspecto novelesco que a gente tanto ama, né? Quando a série ela fica somente pro lado mais sério ali da coisa, o lado mais monótono da coisa, nem sempre funciona. E é interessante quando a gente vê essa parte mais ali novelesca, essas reviravoltas, esses dramas familiares, né? E essas coisinhas meio gore que sempre acontece, que a gente adora.
Você disse nos episódios anteriores que as cenas estavam se repetindo e citou principalmente as cenas do Conselho Preto, que não contribuíam muito para o desenvolvimento, né, da trama. E nesse episódio, você continua achando isso ou você acha que não, que melhorou?
Deu uma melhorada, mas ainda não tá perfeito. É, pelo menos nesse episódio, a gente não foi obrigado a ficar 300 cenas iguais ali do conselho. Teve algumas mudanças, né? O Eamon acabou expulsando a mãe dele ali do conselho, né? E agora a gente começa a perceber que todos que foram a favor do Eamon, né, pra entrar, pra assumir o trono, agora estão tendo ali seus segundos pensamentos, né? Estão tendo ali suas reconsiderações. A gente percebe que a Alicent, apesar de ela não ter sido a favor de que ele tomasse a coroa para si, mas ela meio que foi, preparou ele a vida toda para esse momento. Então, ela também tem culpa no cartório. E a gente percebe até um certo arrependimento do Sir Criston Cole, que ele, em alguns momentos ali, pelos olhares, a gente consegue entender que ele fica naquela do tipo, mano, que merda que eu fiz, mas agora, tipo, segue o bonde, não tem mais o que fazer. E a gente percebe nesse episódio um Criston Cole mais alienado, mais cansado da guerra, cansado da batalha. Ele tá maquinando, ele não tem mais tanta energia pra maquinar. Ele tá, é o que ele falou no último episódio, a guerra está pros dragões agora. Então, tipo, o papel dele agora tá reduzido e ele tem que fazer isso. Seguir o bonde, né, deixar a maré levar e ver o que acontece. E a Alicent, agora ela percebe, né, o problema em que ela tá, apesar de ela, no episódio anterior, ela também não está confortável com isso, até porque ela queria o poder para ela, e ela não conseguiu, e agora ela tá percebendo, né? Então tem uma cena muito interessante ali, quando ele expulsa ela do conselho, ele fala uma parada tipo, agora você pode voltar, né, para sua função ali de mulher, né, para sua função ali de cuidar dos afazeres, das as coisas da casa, né, e ela, ao invés de ficar putaça assim, reagir de forma agressiva, ela, mano, você tá, ela tem aquela constatação, né, do tipo, nossa, é incrível, né, como esse seu caráter que foi mal formado, assim, te dá essa problemática, assim, e tal. Então, eu achei bem, bem bacana essa dinâmica. E o Eamon tá virado no Jiraiya, né? Ele agora quer que tudo seja feito do jeito dele. Ele não ouve mais o conselho. Ele só dita regras, só dita ordens. Mas ele teve um momento lúcido. Quando ele... Foi uma cena muito legal, uma cena muito interessante. Quando ele tem um diálogo ali com o... Como é que é o nome do cara?
Com Larry Strong.
O Larry Strong, exato. Quando ele tem um diálogo ali com o Larry Strong, que ele dá uma tiradinha ali, ele fala, então, eu preciso agora de uma nova mão do rei, que não sei o que dele. Ah, você tá me honrando. Não, não é pra você assumir. É pra você ir lá buscar o Sr. Otto. Porque a gente sabe que o Sr. Otto, ele é sábio, né? Ele é um excelente mão do rei. Mas o Sr. Otto está magoadinho.
Eu achei interessante perceber a diferença entre o Eamon e o Aegon no comando. Você percebe como que o Eamon... Eu até acho que meio que... Não é que eu zoei você, né, Gisele? Eu meio que desacreditei você quando você falou que o Eamon ia ser um rei melhor. Mas realmente, ele seria, porque você acredita nele como rei, você vendo ele agindo, né, você acredita nele como rei, ele tem atitudes assim, sensatas, como você acabou de falar, chama o Otto Hightower, tem uma visão melhor, é um cara que entende mais das coisas, Então agora eu me vejo concordando com você nesse quesito vendo esse episódio.
Bom, gente, isso depende, né, do ponto de vista, porque não era muito difícil ser melhor que o Aemon em questão de ser rei. Agora,
que o Aegon, né?
Que o Aegon é. Agora, que o Aemon tá tomando umas decisões meio imprevisíveis, e eu diria até irresponsáveis, ele tá tomando também. Porque se envolver com a triarquia, tipo assim, quando ele abriu a boca pra sugerir isso, eu pensei, meu Deus, o reino passou anos. E quando as pessoas falam, ai, o Aemon é o novo Daemon. Não, porque o Daemon lutou contra a triarquia há muitos anos pra não ameaçar o poder de King's Landing, né? Então, essa atitude dele, eu não diria nem ousada, é inconsequente mesmo. E se ele botar isso aí pra frente, eu acho que as consequências serão enormes.
Então, mas tem essa questão de que apesar disso, ele também é jovem, né?
Exato.
Isso pesa.
Jovem, impulsivo. Ele quer ação, né? Ele tá doido pela ação.
Não, eu acho que assim, a gente tem que entender que existem aspectos de rei, né? Aspectos de reis, e o rei pode ser bom ou ruim, ou o rei pode ser um desastre, né? A gente percebe ali na história que tem alguns reis que são desastrosos pela sua crueldade, outros reis que são desastrosos pela sua burrice, né? Pela sua falta de sabedoria, e outros reis que são desastrosos pelo ego, enfim, cada um tem o seu desastre ali. O Aemon, ele tem algumas características muito interessantes de, como é que fala? De Targaryen mesmo, né? Ele é impulsivo, ele é forte, ele demonstra força, ele é decisivo, ele não hesita. Completamente diferente do Aegon, que era hesitante, não tomava decisões. E apesar de ele ter um coração bem intencionado, ele era burro, né? Ele era incompetente para tomar as decisões corretas. Então ele ficava hesitando, ele ficava cometendo ações completamente que não ajudavam em nada na guerra, em nada no seu estabelecimento como rei, né? O Aemond não. O Aemond, ele, apesar de ele não ter um coração bondoso, ele sabe sim ser rei. Mesmo que ele seja, que ele erre, ele erra com gosto, ele erra com personalidade, ele não erra hesitando, né? E isso pode ser positivo ou negativo pro reino, tanto que algumas decisões que ele toma, elas são de fato sensatas, pelo menos bem intencionadas, né? E quando ele fala, não, vamos furar o bloqueio, que não sei o quê, tipo, mete porrada nesses caras e foda-se. Ele tem algumas atitudes que são pelo menos decisivas, pelo menos enérgicas, completamente diferentes do irmão, e completamente diferentes até do avô, né, do rei Viserys. Ele não fica no meio do muro, ele mete a porrada e depois a gente vê, ele é tipo o Daemon, né? A gente percebe, quanto mais os episódios vão avançando, que o Aemon, ele é o outro lado da moeda do Daemon, né, eles são correspondentes ali. Então, nesse aspecto, eu acho, sim, ele é um rei melhor do que o Aegon. Ele não é um excelente rei, mas ele é um rei melhor que o Aegon.
A gente também tem que observar o fato de que, apesar de tudo, o Aegon já assumiu dentro de uma guerra. E apesar dele ter o ego grande, o Aemond tem uma coisa perigosa porque ele age por vingança, né?
Exatamente.
Mas se vingar de quem, gente?
De todo mundo.
Não, mas de todo mundo quem? Sinceramente, eu não entendo porque a Alicent, aquela pergunta que ela fala pra ele é muito importante. Será que você, todas as suas injustiças já não foram vingadas?
Na infância.
Tipo assim.
Mas é por causa do olho que ele perdeu.
Ele já matou o Lucerys, gente. Ele matou a pessoa que arrancou o olho dele.
Mas não foi só o Lucerys, foi todo mundo. O irmão dele sempre zoou. Sempre, o Jace sempre zoou.
Sempre humilhou ele. Então ele tem essa questão, ele passou toda a vida sem nem considerar que ele seria algum dia rei, saca? Ele sempre foi aquele cara extremamente poderoso, mas que era obrigado a...
Mas ele ignora as humilhações também que os meninos da Rhaenyra sofreram a vida inteira, né? Inclusive por adultos. E eles não, o Jace não fica com essa palhaçada que o Aemond fica todo se doendo. Acho que a questão do Jace, do Aemond, ele quer se vingar contra o mundo, né? Ele não teve uma boa mãe, ele não teve uma família, o ressentimento dele até mesmo Pode estar direcionado a Viserys, que já morreu, que não deu a ele o amor paterno que ele
E tem uma questão
tanto.
de criação também. Olha a diferença, olha a forma como a Rhaenyra criou os filhos, que apesar de ela ter cometido várias coisas extremamente negativas, uma coisa a gente não pode negar, ela criou os filhos de uma forma muito correta, muito sensata, diferente da Alicent.
Eu acho que tem muito também porque a Rhaenyra, ela foi bastante amada pelos pais, né? Mas a Alicent não.
Exatamente,
Porque o
exatamente.
Otto não é um pai amoroso.
Isso
É.
refletiu na forma como ela cuidou dos filhos.
Mesmo o Sir Gawain, o irmão dela, falando: "Ah, você sempre foi a favorita do papai." Eu não acho que foi o caso. A Alicent não era a favorita, ela era o caminho mais fácil que ele tinha para manter o status dele na corte,
Ou
né?
seja, aos olhos dos irmãos, a favorita, saca? Apesar de que, mesmo sendo favorita, aos nossos olhos, seja uma porcaria, mas aos olhos deles, né?
Engraçado, mesmo com tudo isso, quando o Sr. Gawain lá descreve o Daeron, que é o filho mais novo da Alicent, parece que ele é totalmente diferente dos irmãos, né? Tendo sido criado
Sim,
em outro ambiente, né?
e aí a gente vê novamente, né, na brilhante atuação ali da Olivia Cooke, aquele olhar do tipo que é só uma mãe para ter aquele olhar em relação a um filho, né? Tipo, aquele brilho no olhar é uma atuação super intimista ali, do jeito que eu gosto. E sabe, tipo, lindíssimo assim, tipo, pelo menos tem. Meu filho tá salvo, né? Tá salvo desse inferno todo.
Ela sente um certo alívio, né? Fala: "Nossa, pelo menos um
Pelo menos um se
se
salvou.
salvou."
Ela deve sentir uma mãe de bosta, cara. Ai, eu fico. Toda vez que a Alicent fica triste, eu fico feliz.
O que só mostra como a Olivia Cooke realmente é uma excelente atriz, né?
Olivia
Nossa,
Cooke, excelente
eu
atriz,
sou
viu?
fã dela, sou fã
Sou
dela.
fã também. Eu sou fã dela desde Bates Motel.
Eu vi ela num filme super alternativo e desconhecido que ninguém conhece,
Qual?
que se chama Eu, Você e a Garota que Vai Morrer.
Nossa, nunca assisti. Mas eu gostei do
Nossa,
título.
gente, é muito legal, é muito, sabe? É filme. Como é que é o nome daquele filme? Self-Discovery ou algo assim? Não é Self-Discovery, não é. Becoming of Age. É um tipo de Becoming of Age com câncer. Então. Mas é engraçado, é exótico, não tem uma extravagância, mas é bem filme indie mesmo, e é super bacana esse filme. Indico, gente.
Pesquisemos depois.
Eu conheci ela naquele Som do Silêncio, que aliás é muito bom
O som do
também.
silêncio é aquele do menininho?
Não é aquele que o cara fica surdo.
Som do silêncio é a Olivia Cooke, eu nem lembrava que era ela. É que
Ela é namorada do
a
Daeron,
Olivia
como é que ele.
Cooke, ela tá tipo, ela tá em vários projetos que ela tá lá, né? Tem outros filminhos que
Aleatória,
ela só
né?
tá lá. E a gente não lembra dela. Porque
Ela tá em Split também, né?
ela era uma atriz de. Não que seja uma atriz de segundo escalão, mas ela era aquela atriz coringa que tá em todos os projetos, assim, a gente nem lembra. E não tem papéis tão significativos e a gente acaba não lembrando tanto dela. Eu lembro dela de Bates Motel, porque foi a primeira série que eu vi dela, e ela tinha uma personagem icônica, que era aquela menina que tinha problema de respiratório e tudo mais. E era a dinâmica dela com o Norman era bem interessante. Mas depois eu vi vários projetos com ela que eram projetos que ela era a bonitinha Olivia Cooke. Saca? Então, tipo, não que foi ruim, mas é que foi esquecível. Agora, o Som do Silêncio eu lembro do protagonista. Mas eu não lembro dos atores secundários. Apesar de ser um excelente filme. Mas agora não tem como, né? Ela vai se imortalizar como Alicent. Agora, meu medo é o pós A Casa do Dragão, que às vezes alguns atores desaparecem, né? Porque eles ficam eternamente li ligados ao papel. E, né, muitos deles, infelizmente, acabam desaparecendo. É o contrário quando acontece no caso de, tipo, atores como os nossos pequenos de Game of Thrones, que foram crescendo e aí foram para outros papéis, né, que é diferente, né, porque eles eram desconhecidos e aí estouraram e foram para outros papéis. Agora, quando é o caso contrário, o ator, infelizmente, desaparece, né, é uma pena.
Olivia Cooke também tá na série que foi indicada recentemente, agora o Emmy, que chama White Horses.
Essa eu não conheço.
Ela tá em Fragmentado também, não tá?
Fragmentado?
Fragmentado.
Não.
É porque eu vi uma cena dela aí bombando nas redes sociais, dela com a...
Fragmentado, não.
Dela com a menina olhuda.
Com a Anya Taylor-Joy.
Isso.
Não, gente, Olivia Cooke, não tá em Fragmentado, não. Ela não tá, acabei de abrir aqui, ela não tá em Fragmentado, eu ia lembrar se ela estivesse.
Ah,
ela não tá,
então
em Fragmentado.
É porque a Anya Taylor-Joy, ela tava novinha e morena, igual ela tava em Fragmentado, então eu achei que fosse. Então deve ser outro filme, porque elas contracenam.
Bom, gente, agora eu quero falar daquela cena do Conselho Preto, que é quando a Rhaenyra convoca o Sir Stephen Darkling para tentar começar a semeadura, né? Começar a tentar achar novos cavaleiros de dragão. É, ela veio pesquisando na história e descobriu que os Darkling têm, assim, um certo parentesco com os Targaryen. Então ela chamou esse Sir Stephen Darkling para tentar montar, né, reivindicar o Fumaresia.
Eu acho assim, a gente tem aí agora uma apresentação aos dragões, né? Eu adoro quando George R. Martin explora esse aspecto místico, né? Esse aspecto da magia ali nas sagas, né? É, e aí a gente tem essa questão, que os dragões, esses seres mitológicos, eles têm muito uma questão com a magia que está no sangue, né? Então tem a ver com sangue, tem a ver com personalidade, tem a ver com espírito. E aí a gente vê que Fumaresia, lembrando, né, só contextualizando, Fumaresia era o dragão do Laenor, né, que era um Velaryon Strong. Velaryon, correto? Velaryon, ele era um Velaryon. E aí Fumaresia tá triste, né? Ele tem aqueles voos solitários que ele faz lá e tal, sempre à procura do seu montador. E quando a gente vê ali o como é que é o nome do Sir?
O que morreu?
É.
Sir Stephen Darkling.
Isso, quando a gente vê lá o Sir Stephen Sir Stephen, ele lá, uma coisa que essa cena eu achei extremamente incompetente dos caras lá. Mano, tinha uns caras com uns gravetos. Sabe? O que eles iam fazer com aqueles gravetos? Tipo,
pois é.
Graveto de madeira, saca? E aí, né, na técnica ali, naquelas técnicas ancestrais, falando aquelas palavras lá e tal, tal, tal. E o Fumaresia chegou na maciota. Bora montar. E aí o Sir Stephen acabou se relaxando ali. Não, eu consegui. Só que eu não tinha conseguido nada demais. Porque daí Fumaresia resolve que ninguém vai me montar, não. E mete, lasca fogo lá, queima os caras. E o Sir Stephen acaba cortando a própria garganta ali. E não adianta nada que ele continua gemendo e gritando lá, morrendo. E aí a gente percebe que o Fumaresia acaba encontrando outro montador, né? Já que ele não encontra o Sir Laenor, né? O Laenor... Porque ele acha que o Laenor está morto, né? Todo mundo acha que está morto, mas não está. E acho que talvez até o fato de ele não estar morto... Não está morto, ele está...
Não, mas tem uma teoria que fala que o Sir Laenor morreu fora da tela. Que é por isso que o Fumaresia estava inquieto, ele teve sentido da morte.
Não, mas é o contrário, ele já estava inquieto. Ele estava inquieto desde o desaparecimento, saca? Então ele tá inquieto, ele quer um montador e tal, e aí me aparece um Zé Mané lá. Então acontece um fenômeno que a gente tem que considerar, que não é o montador que escolhe o dragão, é o dragão que escolhe o montador. E aí depois que escolhe, acabou, aí é pra vida toda, né, até que o montador morra, porque geralmente os montadores morrem antes dos dragões. E aí é o que acontece, né, então ele acaba escolhendo ali um novo montador.
E o Adam, ele meio que já encarava o Fumaresia, né? Não é o primeiro encontro deles na temporada, né?
Exato.
Então já tinha
isso já foi desenvolvido durante a temporada, né? Já tinha sido desenvolvido. Não foi gratuito.
E parece assim que o Fumaresia fez aquele voo justamente pra encontrar ele. Falou assim, estão querendo arranjar um montador pra mim, mas eu não quero, não. Vou atrás do meu montador. Ó, vem aqui, ó, o Adam.
Você é digno, sim.
E, gente, eu não consegui deixar de comparar aquela cena com todo aquele ritual, aquele povo com os gravetos, como o Gisele falou, né? Tava todo mundo assistindo. E a cena quando o Waymond reivindicou a Vagar. E ele era uma criança.
É, não tinha ninguém.
E ninguém, e foi sozinho.
Foi bem louco, foi bem insano o menino,
é,
né?
É. E, nossa, foi muito diferente. Achei bastante interessante.
Acho que foi tipo um mix de emoções, do tipo, ah, tô mutilado, fui humilhado. Mano, ou eu pego esse dragão, ou eu morro
tentando.
Tem nada
tentando. A perder.
É, nada a perder, exatamente.
Não, ele foi mutilado depois que ele reivindicou.
Ah, pode crer. Verdade. Falei asneira.
Mas ele tentou antes, não foi? Foi com a Dreamfire que ele tentou? E que ele saiu lá todo chamuscado do Poço dos Dragões?
Não, ele não tenta. Ele até essa idade, ele não demonstrava interesse nos dragões.
Não, ele tentou
não,
sim.
Demonstrava, tentou sim.
Ele entrou, não tem uma cena, ele entrando no Poço dos Dragões e fugindo.
Ah, pode crer. Eu lembrei dessa cena. Eu não sei se é no livro que ele não demonstra interesse, eu não me recordo agora. São muitas histórias.
Trocando as bolas, quer
dizer. É, tô trocando as bolas.
E o Daemon lá em Harrenhal, gente? Ele continua tendo as visões, hein?
Ah, gente! Nossa, mano!
A temporada vai acabar com isso.
É, cara, uma temporada inteira de Daemon.
Eu não queria... Gente, eu tô com muita dó do Matt Smith, cara. Ele não merecia isso. Ele não merecia esse descaso que eles estão tendo com o Daemon. É, mas teve uma coisa de útil nessas ceninhas dele em Harrenhal. A gente finalmente comprovou que a Alice é de verdade. Ela não é um fantasma que fica assombrando a cabeça dele.
Mas, gente, eu gostei daquela cena.
No episódio passado já tinha revelado isso. Quando o gordão lá aparece, ele dá uma olhadinha tipo meio estranha assim pra ela.
Não pra ela. O povo achou que ele tava olhando pro nada.
Não, ele olha...
Coisa que o Daemon tá olhando.
Não, mas dá pra ver. Ele olha direto na cara dela. Ele faz,
e ela desaparece.
Tipo, o que que essa louca tá fazendo aqui? Ele dá aquela olhada. Ele dá aquela olhada nela.
Ah, mas ainda tava em dúvida. Eu ainda tinha minhas dúvidas porque ela desapareceu atrás dele naquela cena. Então, quando ele reconheceu
sabe por quê,
a
né?
dela, eu... Ah, tá.
Sabe por quê,
bruxa, né?
Porque ela é o Batman.
Mas, enfim, que bom que ela existe. Porque aí é menos uma perda de tempo, né, em Harrenhal. Porque se ela fosse de mentira, eu ia ficar muito revoltada. Mais do que eu já estou, né?
Gente, mas o Daemon se humilhando foi divertido.
É, eu gostei de ver o Perico Sanguine de volta. Eu amo ele, eu amo. Eu amei esse ator. Eu amei ele. Ele me conquistou na primeira temporada. E pelo menos as cenas dele com o Daemon não foi de todo ruim. Porque, tipo assim, o Daemon deu uma acordada pra vida, sabe? Porque a fraqueza dele era o irmão mesmo, que eu percebi. Ele tinha muito amor pelo Viserys. Então, só a ideia de decepcioná-lo o atormenta muito. Então, acho que ele precisava, assim, desse surto aí com o Viserys pra, sei lá, cair na real e pensar, não é o trono que eu quero, tipo... Então, foi uma visão, assim, não foi de todo inútil, igual foi com a mãe dele, sabe? Pelo menos movimentou alguma coisa. Até ia comentar isso no início, gente. Esse é o meu episódio favorito da temporada até agora. Isso deve mudar nos próximos dois, porque finalmente eu tive a sensação de que as coisas estão acontecendo, de que as coisas estão evoluindo. Como a gente está aqui debatendo desde o início da temporada, não é uma sequência de cenas repetitivas e parecendo que o povo não está saindo do lugar, sabe? Esse episódio, finalmente, eu senti, né, a roda girando.
É, eu só tenho uma preocupação, que é o seguinte, a gente sabe que pode, né? Eles podem alterar algumas coisas na série e tal, em relação aos livros, né? Isso não acontece nos livros, mas tem uma vertente aí na internet que tá criando a teoria de que todo esse processo ali de terapia do Daemon vai culminar em ele finalmente se rebelando contra a Rhaenyra e querendo, né, desenvolvendo ali um exército só para si. E se tornar ali um inimigo da Rhaenyra. Se isso acontecer, eu vou ficar extremamente decepcionado, extremamente puto. Se, tipo assim, se ele realmente... Não, todo esse meu processo terapêutico aqui para eu me reencontrar e retornar pra Rhaenyra... É, a gente percebe que agora ela tá cada vez mais distante do Daemon, né? Ela tá... É, acabou tipo, meio desistindo, assim, já do Daemon vou retornar, né? De tanto tempo que ele ficou lá. Mas se isso acontecer e ele retornar pra Rhaenyra, né, eu vou gostar. Eu vou curtir. Se for, né, mais parecido com os livros, eu vou curtir. Agora, se eles me inventarem de colocar Daemon como rebelde contra a Rhaenyra, eu vou ficar muito decepcionado. Muito decepcionado. Porque eu acho que, tipo, tanto tempo pra isso, tanto tempo de série pra isso, pelo amor de Deus, né? Cara, é muito tempo de tela.
Mas eu acho que foi uma sacudida no Daemon, sabe?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se toda essa temporada inteira fosse resumida no episódio dessa semana, já tava bom. Não precisava dos episódios anteriores, de todo aquele desenvolvimento do Daemon que não ia pra lugar nenhum. Saca o que eu tô falando? Cara, tipo, já resolvia. Mas não, tá nessa enrolação, nessa encheção de linguiça. Mesmo que tenha acontecido coisas interessantes nesse episódio, cara, tipo, não aguento mais ver o Daemon ficando cada vez mais louco lá em Harrenhal. A série, sabe, tipo, tá subaproveitando o ator, tá subaproveitando o personagem. Mano, faz alguma coisa com o personagem, saca? Lembrando que é uma adaptação, existe uma possibilidade, uma miríade de possibilidades do que eles podem fazer com o Daemon. Não precisa ser exatamente igual nos livros. Só que faça bem feito, saca? Aí fica nessa punhetação lá de Daemon em Harrenhal. Já deu. Aí esse que é o pior. A série tá acabando. E meu medo é a gente sentar pra ver o episódio da semana que vem. E tá a mesma coisa, saca? Pelo menos nesse episódio, as cenas de pequeno conselho deram uma melhorada, deram uma avançada, deram um passo, né? Mas Daemon não deu passo nenhum. Tipo, fica nesses pseudopassos, sabe? Que não agregam, de fato, na narrativa.
Eu gostei muito da Rhaenyra, porque agora a audiência cansou, estiver esperando, a própria Rhaenyra já cansou de esperar também. E foi lá, tomou as atitudes dela, fez o que foi necessário para movimentar a guerra, né? Foi lá, tentou encontrar um montador para fumaresia, deu um tapa em um membro do conselho dela, manipulou ali com a Missária, uma manobra política ali.
Boa, mas antes da gente comentar isso, eu queria rapidão ainda voltar naquela cena do Daemon com a Alice, porque ele perguntou pra ela, nossa, você me deu esse conselho, então eu não posso fazer nada. E ela fala, você não, e ela estica o braço, vem uma coruja, Gisele, você que é bom de simbolismos, vem uma coruja, e ela fala, espera 3 dias, né, e que vai acontecer alguma coisa. E aí, o Lorde Tully morre.
Eu ri alto quando ela falou pro Daemon, não faça nada. Eu pensei, mas ele já não está fazendo nada a temporada inteira, mulher.
Mas parece que ela fez, né? Porque eu fiquei pensando, essa mulher matou o Lorde Tully.
Será, gente? Fica aí o questionamento.
Fica aí o questionamento.
Porque ela falou, né? Não faz nada. E de repente, pá, o Lorde Tully...
Ela só falou, espere, os ventos vão mudar.
Exato. E aí ele morre.
Pois é, mas ele já estava bem debilitado. Ninguém ia desconfiar dela se ela fizesse alguma coisa, né, gente?
Eu fiquei nessa desconfiança. Pode ser que não tenha nada a ver, mas...
Mas ainda acho ela muito... Ah, é uma personagem muito intrigante, gente. Eu não confio nela. Eu não sei o que esperar dela.
Eu gosto da personagem. Eu acho que ela é interessante. Ela tem um quê de mistério. Gosto da atriz que interpreta. Eu queria lembrar de onde eu conheço essa atriz. Mas eu não me lembro. Mas eu acho ela excelente atriz. Eu gosto desse mistério. A gente tem que entender que a gente vem de um histórico nas séries, né, nesse universo de feiticeiras ali icônicas, né? Então a gente tem a Melisandre, que uma parada que a Melisandre ela meio tipo, até revolucionava o figurino, porque todo mundo na série só se vestia de preto ou então marrom escuro, azul escuro, verde escuro, e ela chegava num vermelhão, né? Então a gente vê que essas personagens têm ali coisas diferentes, né? Traz ali uma sensação de novo. E aí a gente pega a figura da coruja, que acho uma interessante sacada, né? Porque a gente sempre vê, né, tanto nas cenas de batalha, né, de regadas a corpos ali, cheio de morte, e também utilizando-se para envio de mensagens, a gente vê muita utilização de corvos, né? Assim, sempre muito corvo, desde o primeiro episódio de Game of Thrones. E ela vem como uma coruja, né? Mudando ali os paradigmas, trazendo uma coisa nova. E a coruja tem a questão do feminino, né? Que é uma ave sábia, mas ao mesmo tempo é uma ave de rapina, ou seja, uma ave que ela se alimenta da morte, né? Ela se alimenta de animais, às vezes, mortos, né? E também tem todo o simbolismo mítico dela ali, não é uma pomba que simboliza paz, né? É uma coruja que simboliza o misticismo, o oculto, né? Então eu achei a figura da coruja muito interessante, e aí logo depois tem a notícia da morte, né? Então, sim, eu acredito que ela tenha, assim, envolvimento, apesar de que eu acho que isso não será respondido, e eu nem quero que seja respondido, eu gosto de algumas perguntas não respondidas, então eu curti isso daí. Só não curto, realmente, Daemon enrolando. O resto, pra mim, foi bem legal.
Mas voltando, então, à Rhaenyra, Rhaenyra dá um tapa no Lord Bartimon, Zé. Que, aliás, eu não entendi porque que ela deu. Ela simplesmente... Ele tava falando umas coisas pra ela, simplesmente cansou e bateu nele.
Ah, ele tava enchendo o saco dela, velho. Eu, tipo assim... Eu entendi, tinha muita Rhaenyra naquele momento. Porque, assim, ela já sabia dos erros que ela tava cometendo. Ela tava cansada de saber o que ela precisava fazer, o que ela não precisava fazer, o que ela não conseguia fazer. Aí, se eu tivesse um velho na minha orelha falando sem parar tudo que eu já sei, enfatizando meus erros, eu também teria perdido as estribeiras e dado na cara dele. E foi ótimo pra Rhaenyra, porque realmente o conselho dela não tem o menor respeito ou temor por ela. E aquela frase dela foi tudo. É minha culpa que você tenha se esquecido de me temer. Então ela tem que botar moral mesmo, senta o dedo em todo mundo.
Gente, eu gosto muito da Emma Darcy. Eu gosto da atuação dela.
Nossa, espero que ela tenha muitos trabalhos.
Vocês viram aquele meme que a Emma Darcy tem o mesmo sorriso do... Eu não lembro qual dragão.
Da dela, a Syrax.
Da Syrax, né? Cara, é muito bom, mano. É muito bom. É aquilo, depois que você vê, você não consegue desver isso. É muito parecido. Mas a Emma Darcy com o sorriso da Syrax... ela tá realmente, né, a série também, novamente, com esse desenvolvimento preguiçoso, que os personagens demoram, custam ali a dar um passo, né, a Rhaenyra não foge à regra, então ela tem essa coisa de, ela tá a temporada inteira reclamando, ah, eu não consigo fazer nada, e agora, finalmente, ela pega a Syrax e sai ali, para resolver essa nova questão que nós temos aí desse dragão que está voando com um novo montador. E ela vai ali mesmo desafiando, né, todo mundo que quer que ela fique quietinha para não morrer, para não ser capturada, né? Ela vai e pega o dragão e mete o louco.
E sem contar as maquinações dela com a Misária, né? Tipo, ela mandando comida pro pessoal de Porto Real, eu achei assim...
Foi uma excelente estratégia, mostrando que também, Rhaenyra não é boazinha. Ela pode até ter se vendido ali como boazinha, mas...
Pois é, porque querendo ou não, o bloqueio ainda tá acontecendo,
não,
né?
E outra, o bloqueio, né, é responsabilidade dela, mas a estratégia dela funcionou. E agora a população tá atacando peixe e outras coisas nas rainhas. Né? Então, e aí teve aquele começo ali de cenas de gore, né? Quando o cavaleiro o manto branco lá do cavaleiro real lá corta, decepa a mão de um cidadão lá, e ela fala, meu, guarda a espada que a gente tá em menor número, e aí começa todo o rolê, todo o lance, né? Toda aquela agitação caótica.
Da população, né?
Exatamente. A população
eu quero
finalmente...
Eu quero ver como é que o Aemond vai lidar com isso. Porque o Aemond teve uma decisão bem burra. Assim, foi e não foi. De não deixar ninguém sair da cidade. Porque, querendo ou não, ele não queria que espalhassem aí as fofocas de que o reinado do...
Não, e não é só isso. Não é só isso.
Ele está incapaz.
É o que eu falei no último episódio. Não é interessante para a monarquia que a plebe abandone a cidade. Você sem trabalhadores, a sua cidade entra em colapso, né? E a grande questão é que a população tem a noção de que lá no castelo a nobreza vive tendo banquetes e tals. É, e apesar de eles não estarem ostentando tanto quanto eles falam, né? Rola um exagero ali que eles vão ter bailes e dança e tal, mas ninguém tá tendo dança. As pessoas comem bem, sim. E tem aquela questão de, enquanto a população passa fome, as ovelhas são levadas para alimentar os dragões. É aquela, né, galera? Isso a gente pode traçar um paralelo com o mundo real. Quando tá rolando guerra, dane-se a população. Dane-se os custos secundários. Tudo fica secundário e a guerra vira a principal prioridade ali da nação, né? Então é o que tá acontecendo. Tipo assim, mano, população, morra de fome, se vira aí nos 30, enquanto a gente vai alimentar as nossas armas bélicas, né? As nossas bombas, vamos dizer assim, que são os dragões, a maior força ali no em Porto Real. E aí é o que acontece, né? A população começa a se revoltar. Isso não é nada mais do que natural. Você faz as pessoas passarem fome e você ostenta, naturalmente haverão revoltas. E é o que acontece. A Rhaenyra foi ali com bisturi. Ela foi extremamente estratégica, ela não é boazinha, a gente tem que deixar isso bem claro. Ela não fez isso pensando na população de Porto Real. Ela fez isso, né, a conselho da missária, para poder gerar todo esse caos aí, que é o que aconteceu.
Sim, foi extremamente estratégica.
Para nossa surpresa também, rolou aí um chifre que leve no Daemon, né, gente? Rhaenyra e Miséria se pegando! Nossa, eu fiquei feliz por 2 minutos, até eu lembrar que a Miséria é uma versão feminina do Mindinho. Então pensei, então, será que é uma boa ideia? Porque a Miséria já pegou o Daemon também, ela é uma mestre manipuladora. Ela serve a si mesma, ela já deixou isso claro. Então, será que a Rhaenyra deve confiar nela? Será que ela se aproveitou do momento aí de afastamento entre a Nyr e o Daemon pra, enfim, atacar, dar o bote?
Será assim, ela um Judas?
Pois é, eu gostei dessa pegação, mas eu gostei por 2 minutos.
E dá pra ver, assim, nitidamente, a manipulação mesmo, né? Dá pra ver na carinha dela ali que ela vai jogando verde e vai colhendo maduro. Mas a Rhaenyra, apesar de estar se entregando ali a missária, não é a missária que dá o primeiro beijo, é a Rhaenyra. E a Rhaenyra, ela traça um paralelo que ela começa a falar do Daemon, mas falando dela mesma. Que ela tem um diálogo extremamente bem escrito, um dos melhores diálogos do episódio todo, que é quando ela fala: enquanto ele queria e não tinha, enquanto eu queria o que ele tinha, que era ser homem, eu tinha o que ele não queria, o que ele não tinha e ele queria, que é ser amado, ter o favoritismo do irmão, né? Então, e aí ela continua falando, ele queria possuir, mas não queria ser possuído. E aí é o que ela faz, ela quer possuir, mas ela não quer ser possuída. Ela quer possuir, mas ela não quer ser domada. Então, a gente traça também um paralelo de Rhaenyra com Daemon. Ela também é parecida com Daemon. E é por isso que os dois estão nessa situação. E é por isso também que eu acho que, tipo, mano, se Daemon se rebelar de fato, de vez, eu não vou curtir, saca?
Eu gostei muito quando ela falou que eles são duas metades, né? Mas eles nunca se completam. Parece que falta ainda alguma coisa no relacionamento dele, sabe? Falta-se uma troca, uma confiança. Eu espero que essas questões sejam reparadas no futuro, né? Porque, gente, Rhaenyra e Daemon são um bom casal. Eles são um casal bacana, poderoso. E eu não gosto de ver, assim, personagens, a relação de personagens, assim, serem destruída por nada, sabe? Tipo, querendo ou não, o Daemon ficou em paz com a Rhaenyra por 10 anos lá em Pentos, vivendo bem, de boa. Aí agora, uma rusguinha no relacionamento vai separar eles? Eu não quero isso. Eu quero que eles continuem juntos e trabalhem no relacionamento dos dois. Porque até hoje, a gente não viu a Rhaenyra com um relacionamento assim, construído entre nenhum homem da vida dela. Nem o Strong lá, Nem, até mesmo com o Lenor, assim, foi muito superficial. E agora com o Daemon. Pelo amor de Deus, gente. Eu preciso que a Rhaenyra construa em tela, né? Esses laços com essas pessoas. E não só ficar isolada, porque isso tá me incomodando também.
É, e o que está sendo desenvolvido, né, pelo menos nesse episódio, é que os dois voltem a ficar juntos. A gente tem até aquela questão de que, né, para até um certo amadurecimento por parte do Daemon, que ela fala, a bruxa fala para ele, o Viserys não queria ser rei e foi rei. A Rhaenyra não queria ser rainha e foi coroada, né? Foi ali favorita, foi favorita pelo pai para ser rainha. É, e você tanto quer ser rei e não tá sendo rei. Então, tipo, não é meio que um prêmio, é meio que um fardo, né? Então, esse diálogo meio que, tipo, se ele leva para si, ele fala, não, realmente, isso é um fardo. Então, eu cumpri meu papel ali ao lado da Rhaenyra. Então, tipo, pelo menos é uma das interpretações que a gente pode ter desse diálogo, né? Então, vamos ver
o que vai ser desenvolvido. Isso traz um paralelo com o Aemond, né, Gesiel? Porque, assim, o Aemond quer desesperadamente ser rei. Ele vai lá no quarto, não deixa o irmão dele em paz, vai torturar o Aegon no seu leito. E espero que a gente veja o fardo da coroa pesando no Aemond também. Porque já pesou no Aegon. Tipo, veio assim, rápido, o peso da coroa pro Aegon. Agora quero ver que tipo de dificuldades o Aemond vai ter que lidar, né? E de repente todo mundo agora gosta do Aegon. A Alicent, que antes não dava a mínima pra ele, nem tinha coragem de falar que amava ele. Agora tá lá, prostrada, falando, me perdoa, meu filho. O Larys Strong tá indo. Tira o leite de papoula dele pra ele ficar mais lúcido e falar pra ele as coisas que ele tem que ficar esperto. Eu gostei muito daquela cena do Larys Strong com o Aegon. Porque, assim, aquilo que eu tô falando, cria vínculo. É esse tipo de vínculo que eu quero ver mais sendo desenvolvido entre os personagens, sabe? Pegar uma questão de fragilidade ou uma causa em comum e juntos construir isso ou se oporem a isso, né? Então aquela cena pra mim foi muito bem construída.
Gente, agora eu queria falar da Rhaena. Rhaena lá no Ninho da Águia, eu tô achando bem interessante, viu? Aquilo ali. A gente viu ela passeando lá, encontrando uma parte lá do terreno queimada, né? A gente viu que tem um dragão ali. O que vocês acharam dessa cena?
Bom, pra mim, a Rhaena tá com aquela cara constante de... Ai, acabei de chorar. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Eu ainda não tô vendo muita evolução, assim, na Rhaena, não.
Sério, eu achei que ela tá mais forte aí, depois que ela chegou no Ninho da Águia.
Ela tá mais atrevida, com certeza, né? Respondendo a Jane Arryn. Eu acho que a Jane Arryn até gosta desse atrevimento dela. Tipo assim, entretém. Eu gosto da Jane Arryn, sabe? É uma mulher firme pra mim. É uma mulher de fibra. Eu gosto de mulheres assim, que não baixa a cabeça pra qualquer um, sabe? E ela viu na Rhaena que ela não é essa pobre coitada sem dragão que só serve de babá. Não, ela tem uma força dentro dela que parece que vai ser bem utilizada no futuro, né? Que nem você falou, teve aquele rastro de destruição que um dragão selvagem vivendo no Ninho da Águia. Não se sabe qual, pelo menos eu não sei qual é. E eu tô doida pra ver que dragão é esse já.
Pois é, eu acho que ela meio que desafia. Ela desafia a Rhaena, sabe?
Uhum.
Então acho que isso é bom pra ela.
Né?
É.
E ela ainda fala... Nossa, vocês vão pra Pentos, não era isso que você queria? Tipo, você vai mesmo?
Ou então você vai ficar e vai tentar reivindicar esse dragão aí selvagem, tipo, entendeu?
Pois é, eu gosto da dinâmica das duas, porque se a Rhaena ficar e dominar esse dragão, ela pode proteger o Ninho da Águia, né? E até mesmo treinar. Exato, dois objetivos cumpridos, vai ser um interesse mútuo entre elas. E é um laço que eu vou gostar de ver sendo desenvolvido, gente. Não vou mentir. A Jane Arryn meio que uma figura materna pra ela. Enfim, se os roteiristas forem espertos, eles vão trabalhar nisso.
Pois é, mostra pouco lá do Ninho da Águia, mas eu gosto quando aparece. Eu tô achando bem interessante.
Eu também.
Então, eu acho que é isso mesmo. Elas discutem, mas é uma discussão, assim, sadia. E uma certa manipulação, né? Tipo, mano, você tá aqui, eu quero dragões, então vamos lá, né? Vamos lá, mostre a que veio. Mostre quem eres.
Eu não achei sadia, não achei bem tenso.
É, mas é aquela discussão que, tipo... É uma troca de farpas contida. Nenhuma delas pega mal de verdade, saca?
É uma dinâmica. É uma igualdade, sabe? Não rola uma humilhação, sabe? A rainha não humilha a Jane, nem a Lady Jane humilha a rainha. Porque afinal ela é uma convidada, né?
É uma respeitável, respeitosa discussão.
Exato. É uma dinâmica interessantíssima de
respeito mútuo, né?
Exato.
É isso aí. E aquela conversa do Alien com o Adam, hein? O que vocês acharam?
É, são os coadjuvantes ganhando espaço, né? E sabe o que eu acho interessante? O Alien, que esconde tanto pra mostrar sua herança Velaryon, ele tem uma presença... Ele se impõe muito mais que o Corlys. Porque olha só o que, que o Adam fala pra ele. Ele fala que tem o respeito da tripulação... Não, é o Corlys que fala pra ele que ele tem o respeito da tripulação e que ele tem experiência, que ele chama o Alien lá pra... navegar com ele pra algum lugar, e o Alien meio que fica lá hesitante e tal, ele, não, você tem que ir e tal, você é meu homem de confiança. Eu não entendo essa resistência do Alien, eu não sei se é só por causa das questões paternas, ou se ele quer ficar sossegado na dele sem se envolver muito com a guerra, né? Já o Adam não, o Adam já foi lá e pegou o Fumaresi, vai ter um papel importante na guerra, o que parece, né? Mas eu acho interessante o contraponto do Alien com o Corlys, porque ele não querendo a grandeza, ele não querendo ser destaque, ou até mesmo as honras que ele merece, ele consegue impor mais do que o Corlys, velho. Dá pra entender?
É, mas impor mais do que o
Corlys... É o Serpentinha Marinha.
Não é grande coisa, não.
Pois é, o Corlys, assim, ele tem uma reputação tão grande, a gente não vê ele fazendo muita coisa que... o embuste dessa reputação, sabe? Como vocês falaram, vivem repetindo nos livros, ele é
fantástico. É.
Mas aqui eles não conseguiram traduzir isso pra série.
Serpentinha marítima. Mas é aquela, né? A gente tem que considerar que a série pode sim estar tomando liberdades criativas, né? E aí relegar uma participação mais interessante pra ele. Mas pra mim... Vamos ver como é que vai ser desenvolvido isso na série, né? Mas porque pra mim...
Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Essa foi a nossa análise do sexto episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Um episódio notável, com certeza, pelo menos na minha opinião, né? Um dos melhores da temporada. Quero lembrar vocês que ainda não classificou o nosso podcast no Spotify, vai lá e classifica, dá 5 selinhos pra gente. Quem ainda não segue a gente lá no canal do YouTube, vai lá e segue, e vocês já sabem, né? Quem tiver dúvida, por favor, entre em contato com a gente pelas nossas redes, pelo nosso e-mail, e na semana que vem a gente volta mais para o penúltimo episódio da série A Casa do Dragão. E até lá. Valar do Haeris.
Valar Morghulis.